Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos aqui com Feijoada Completa na sua Rádio Câmara, aqui neste dia 10 de novembro de 2017. Você está com a gente, agora sim, a gente está com uma canção aqui com Milton Nascimento e Wayne Shorter. Wayne Shorter é um dos maiores saxofonistas da história do jazz, um cara realmente espetacular, com grandes contribuições aí ao mundo da música. Aliás, já tem aí mais de 40 anos de estrada, um grande saxofonista, e que participa dessa gravação. Essa gravação ao vivo com Milton Nascimento, cantando aí a música Milagre dos Peixes, que foi gravada, inclusive Milagre dos Peixes, um disco dele de 1973. E esse disco, o Milton Nascimento foi convidado pelo Wayne Shorter em 1975 a fazer um disco em parceria, totalmente em parceria com ele, nos Estados Unidos. Então, a gente focando aí a carreira internacional de Milton Nascimento, né, o cidadão do mundo, um pouquinho aí pra você dessa Milagre dos Peixes com Milton Nascimento. Essa música aqui é do Milton Nascimento e do Fernando Brandt, com o Milton e o saxofonista Wayne Shorter, uma participação especial aí. Pois é, vamos falar agora de multas de trânsito, olha só, né? A Comissão de Legislação Participativa da Câmara promoveu nessa semana uma audiência pública para discutir o que se chama aí de indústria das multas, né? Muita gente chama aí de indústria das multas, né? É um nome que, óbvio, nem todo mundo concorda, justamente porque quem é responsável pela arrecadação das multas não concorda com essa terminologia. De qualquer forma, a sugestão para esse debate foi da Associação Carona Legal, que propõe incentivo a políticas de educação para o trânsito, em vez do foco na arrecadação, o foco seria a educação. Olha, a arrecadação com multas de trânsito aplicadas por órgãos federais cresceu 273% em 5 anos, né? E o número de infrações registradas também aumentou, né? E 195%, quer dizer, é muita coisa, realmente muita coisa aí para essa questão das multas de trânsito. Bom, vamos conversar sobre esse tema, né? Saber, né? Será que existe realmente uma indústria? Pode-se falar em indústria de multa no país? Nosso primeiro entrevistado é o deputado Domingos Neto, ele que é do PSD do Ceará. Deputado Domingos Neto, boa tarde, prazer tê-lo conosco. Como vai, tudo bem?
Boa tarde, Edson, boa tarde a todos os ouvintes.
Deputado, o senhor acha que realmente pode se falar em indústria da multa, como muitas pessoas dizem que o poder público acaba até fazendo previsão de arrecadação em cima de multa de trânsito?
Edson, é claro e evidente, em todo o país há gigantesco crescimento no volume de arrecadação por parte dos municípios e estados com multas de trânsito. O que deveria ser instrumento de promoção da prevenção de acidentes, de velocidade, acabou se tornando um dos vetores de arrecadação dos municípios e estados, e num ambiente de crise, isso se agrava. Uhum. Hoje, nós temos aí alguns desafios a serem vencidos. Primeiro, um trânsito violento, como é o trânsito brasileiro, não pode simplesmente também negar a importância da multa de trânsito na função de evitar os acidentes e também as ações erradas por parte dos motoristas. Mas Sim. Nós temos aí, no Brasil, primeiro, os valores das multas, eles são nacionais, por regulamentação do CONTRAN, o que traz também, como nós temos um país de grandes diferenças, uma multa acaba tendo maior impacto no orçamento financeiro de uma região do que de outra, né? E outra é o conjunto de instrumentos que se tenta fazer com o fim de arrecadar ainda mais. Por exemplo, colocar um fotossensor atrás de uma árvore, escondido. O instrumento do fotossensor móvel, sem prévia utilização de placa de trânsito. E com um discurso muito fácil de que é uma função preventiva, mas que se tornou, evidentemente, uma função de arrecadação do Estado. O que nós acreditamos que podemos chegar é no meio termo. É ter, sim, a multa forte, eficaz, mas sem ser um instrumento de extorsão do motorista e que possa ter também uma forma de cobrança e de fiscalização da sua utilização diante dos resultados da diminuição dos impactos de acidentes e etc.
Agora, deputado, uma questão que muita gente coloca a favor das multas é o seguinte, é que quem não deve, aquela história de que quem não deve não teme. Então, por exemplo, quem estaria andando corretamente, não importa se o radar está escondido ou visível, ou se tem a placa ou não tem, ele deveria estar andando na velocidade da via. Como é que o senhor pensa essa questão?
Isso tem sido sempre o argumento dos DETRANs e dos órgãos estaduais e municipais que implementam. É evidente que seria um discurso muito fácil se nós não tivéssemos aí um ambiente de crise financeira, onde a multa ela se torna, mais uma vez, eu repito, um instrumento de arrecadação do Estado. Ele uhum. foge da sua intenção educativa, preventiva, punitiva, para ser um vetor de arrecadação. Hoje, a situação financeira do país e do poder público em todas as suas esferas é difícil. E esse agravamento, esse aumento das multas é uma política de decisão, uma decisão política por parte dos órgãos para arrecadar mais.
Sim.
Então, se é nesse sentido, não é apenas a história de quem não deve, não teme. Na verdade, é sim uma política de aumento de arrecadação.
Agora, deputado, também uma das coisas que se denuncia aí são irregularidades em equipamentos utilizados para aferir, né? São em radares, enfim, equipamentos com tecnologia às vezes ultrapassada e alguns equipamentos com defeito realmente, né? Com problemas de aferição. Isso já houve denúncia, inclusive aqui no Distrito Federal, a respeito desse tipo de problema. Que a providência, se o senhor acha que o Parlamento deve tomar aí, para inclusive fiscalizar e questionar a aplicação das multas nos casos em que, de fato, há irregularidades nessa aferição?
Num primeiro momento, a tecnologia foi muito importante para que nós pudéssemos usar das multas para uma função mesmo preventiva. Nós temos um trânsito muito violento no Brasil, com um número grande de mortos, e o Congresso Nacional tem sido um palco de grandes transformações nesse sentido, como, por exemplo, a lei seca. Né? O que daqui para frente precisamos agora também fazer é um instrumento de fiscalização do sistema inteiro de multas e de fiscalização, porque hoje não é apenas o fotossensor, nós temos aí sistemas, como por exemplo na minha cidade de Fortaleza tem, que bate a foto de frente para saber se está com as duas mãos no volante, se está usando telefone no trânsito, enfim. E todas elas têm um percentual relativamente alto de erros, equívocos e que precisamos sim imaginar, e o Congresso precisa fazer audiências públicas, ouvir sociedade e também aqueles que estão atuando diretamente na fiscalização para conseguirmos meios de chegar num melhor ambiente onde a fiscalização tenha a função imediata de diminuir o número de acidentes, de diminuir o número de irregularidade do trânsito e não apenas de arrecadação.
Muito bem. Está aí a participação do deputado Domingos Neto, ele que é do PSD do Ceará. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Sucesso aí na continuidade dos trabalhos e nos debates a respeito desse tema aqui dentro da Câmara. Vamos continuar certamente acompanhando. Um grande abraço para o senhor e um bom fim de semana.
Te agradeço, um fraterno abraço a você e a todos os outros.
Ok, grande abraço, deputado. Está aí deputado Domingos Neto participando com a gente. É ele que é integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Ele é do PSD do Ceará. Bom, nós vamos conversar agora com o Júlio César Donelli Pelizon. Ele que é mestre em transportes e é coordenador de multa de trânsito substituto lá no DENIT. Júlio César Peredo, prazer falar contigo, como vai, tudo bem?
Boa tarde, prazer é todo meu, prezados ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é.
Olha...
parece que já quer fazer responder, mas eu vou te colocar uma pergunta que é o seguinte. A gente terminou a entrevista com o deputado justamente falando sobre essa questão da fiscalização por meios eletrônicos e falando da possibilidade aí de erros. Na verdade, eu tinha até começado questionando sobre irregularidades, mas a fiscalização por meio eletrônico, ela é realmente, veio para ficar, e na sua avaliação, a quantidade de erros é pequena diante dos ganhos que ela trouxe para a sociedade na fiscalização do trânsito?
Sim, ela veio para ficar, e com a melhoria da tecnologia, o flagrante ele torna cada vez mais preciso, o Edson, prezado do Vinho.
Júlio, e como é que você... avalia essa questão, por exemplo, do que algumas pessoas dizem, né, que o sujeito precisa, quer dizer, o famoso quem não deve não teme. Porque muitas vezes denuncia assim, o radar está escondido, o radar não estava sendo avisado por placa. Como é que funciona esse sistema de aplicação de multas hoje? Explica um pouco para a gente isso.
Isso, a fiscalização eletrônica de velocidade, ela é indicada sim. E é obrigação do condutor, do motorista que está trafegando nas vias, obedecer a sinalização de regulamentação. Então, se na via está ali regulamentado que ele deve trafegar 60 km por hora, ele deve obedecer a sinalização de regulamentação. Ele não deve se preocupar com o radar, nesse caso. Ele deve obedecer estritamente a sinalização a sinalização de regulamentação. É a preocupação que ele deve ter.
Júlio, você desenvolveu uma tese justamente sobre essa questão, né, das multas. Qual foi o principal foco desse seu trabalho, desse seu estudo?
Isso, o foco foi no processamento das multas, desde o auto de infração de trânsito até a parte do recurso de infração. Então, o objetivo da dissertação é a proposição de um modelo de sistema unificado de processamento desses autos de infração, para tornar o processo o mais célere possível. E para que essa punição também seja o mais célere possível. Para que, uma vez cometida a infração, o motorista infrator receba uma resposta acerca da infração cometida, de modo que seja percebida o cometimento de uma nova infração num tempo posterior.
Agora, hoje já não funciona assim, não? Quer dizer, se eu, por exemplo, eu estou dirigindo um carro lá no Ceará, se eu sou de Brasília, se eu cometer uma infração lá, a multa não vem para minha casa aqui em Brasília?
Isso, mas a gente, os órgãos de trânsito têm todo um prazo, tem um prazo de 30 dias para encaminhamento da notificação para o condutor infrator, e após a emissão da notificação de autuação, o condutor tem um prazo para recorrer, e tudo isso leva um tempo.
Júlio, agora, essa questão, quer dizer, da aplicação, então, hoje tem o problema do tempo também, muitas vezes demora o tempo. Agora, os recursos que o motorista pode impetrar para questionar a multa, você acha que no ponto de vista de como eles são hoje, eles funcionam bem ou há ainda que se aprimorar também nesse aspecto?
Sim, há como aprimorar, sim. Muitos recursos têm caráter protelatório, outros não.
Perfeito. Eu conversei com o Júlio César Donelli, Júlio César Donelli, que é coordenador de multas do DENIT também, né, tem uma dissertação a respeito desse tema. Júlio, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você.
Abraço, boa tarde a todos.
Boa tarde. Tá a participação do Júlio. A gente vai, antes da gente entrar com o Casa das Palavras, que é o próximo quadro que a gente vai ter, vamos de música? Vamos ouvir uma musiquinha antes e aí a gente entra com o Casa das Palavras. Vamos com a canção que a gente tem agora aqui. Milton Nascimento, com a participação fantástica de James Taylor. É, Milton Nascimento, cidadão do mundo, a gente focando aí a carreira internacional do Milton. A música é do James Taylor, mas a letra em português foi feita pelo Fernando Brant. Only a Dream in Rio.
Pois eu digo, é mesmo um sonho, um rio. Tudo será como deve ser. Quero estar com você lá. Eu garanto, é um lugar diferente. A minha gente carrega uma cruz, mas tem força pra mudar.
Of a tropical fruit, romantic language of the Portuguese, melody on a wooden flute, samba floating in the summer breeze, float on.
You can trust the people of paradise to call your keeper and to tell your goodbyes.
Oh, what a night,
what a night.
Wonderful one in a million. Rose and fire Brazilian. Oh, holy Southern Cross. Later on, kick him with soldier's gun, shouting out loud from the angry crowd, a mile and a wild and a hungry child. I'll tell you, it's more than a dream in Rio. I was there on the very day.
Dói demais o coração, e era mais, mais do que nossas vozes, mais do que o nosso rosto, mais do que a luz.
Aí, a gente ouvindo aí James Taylor e o Milton Nascimento, que parceria fantástica, né? Muito bacana. Deixa aí rolando um pouquinho, enquanto a gente chama o nosso quadro de literatura. O próximo quadro agora.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Boa tarde, Beto Seabra. Alô, Beto Seabra. Caiu a ligação, caiu a ligação. Nós estamos sendo traídos pela telefonia do nosso Brasil. É, que beleza. Vamos continuar ouvindo Milton Nascimento e o nosso querido James Taylor. Bom, agora sim temos Beto Seabra. Tudo bom, Beto?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia. Beto, é mais um livro, então, de Milton Raton, A Noite da Espera.
É, a gente fala assim, mais um livro, mas o Milton Raton escreve pouco, né? Assim, ele lança livros de tempos em tempos.
De tempos,
né?
Em tempos, né? É verdade.
Há muito tempo que ele não lançava um romance, então estava todo mundo aí esperando um novo romance dele. Chegou, A Noite da Espera, que faz parte de uma trilogia, né? Que ele lançou agora o primeiro livro. A trilogia chama O Lugar Mais Sombrio. Pelos nomes dos títulos, também que os livros não são assim, né?
É, muito otimistas. Muito, né? Muito otimistas, muito fáceis de digerir.
Não são, não.
Pois é, qual que é a temática, Beto?
Olha, ele deu algumas entrevistas, né? Quer dizer, eu li o livro, gostei muito do livro, acho um livro bem diferente do que ele costumou escrever até hoje, que era tendo como palco a Amazônia, né? Uhum. Esse livro agora, o palco é Brasília, onde ele morou na juventude. Ele foi aluno, estudante aqui em Brasília, daqui foi para São Paulo, daqui foi para França. Então esse primeiro livro da trilogia, ele conta o período dele aqui em Brasília, mas não é um livro autobiográfico, não, ele conta a história da cidade, né, daquele período final dos anos 60 e início dos anos 70.
Mas ele, apesar de não ser autobiográfico, desculpa te interromper, mas ele se insere dentro desse contexto ou é mais só a cidade mesmo?
Não, sincero, sim. Tanto é que ele chama de, assim, a imprensa vem chamando de um romance de formação política e cultural, né? Uhum. De um grupo daquela, dos anos 60, né, anos 70, tudo aquilo que se seguiu, aquele quadro que se seguiu após o golpe de 64, né? Então, como é que a juventude no Brasil vivia, né? Como é que eles se relacionavam? E Brasília é uma cidade muito diferente do resto do Brasil, né? Cidade nova, com poucos anos de existência, né? Muito vazia, né? Então ele passa toda essa atmosfera para o livro. É um livro muito, muito diferente de tudo que eu li dele até agora. Né? Ele passa para o leitor essa atmosfera do que foi Brasília no começo, né? No começo dos anos 60. Tinha uma educação fantástica, ele fala que foi a melhor escola que ele estudou na vida dele, foi o colégio de aplicação que tinha aqui em Brasília, depois acabou. Ele foi um dos alunos lá, teve a sorte de frequentar esse colégio, né? Mas era um lugar meio estranho, né? Uma cidade nova, cheio de burocratas, você imagina, né?
Vivendo um
período de opressão. Então, ele consegue passar isso muito bem pro livro dele. O livro dele expressa muito bem esse período, eu acho, sabe? Na minha opinião.
As continuações serão também sobre Brasília ou vão...
Não, não.
Aí cada um livro sobre um lugar.
Pelo que ele disse pra gente numa entrevista que ele deu à TV Câmara, o segundo vai ser, não, tão já esboçados, né? Quase prontos, só que ele vai sempre mexendo nos livros. O segundo se passa em São Paulo, onde depois de sair de Brasília ele foi morar, foi fazer arquitetura em São Paulo.
Uhum.
E o terceiro se passa no exílio, na França.
Ah, tá.
Né?
Tá.
Mas esse primeiro livro ele já fala um pouco da França e um pouco de São Paulo, porque é um personagem meio que relembrando alguns períodos aqui na cidade. Então ele já viaja por esses dois lugares. Mas Brasília é o centro da trama.
Muito interessante, muito interessante. Então
Para o leitor que está acostumado com Milton Raton, aquele da Amazônia, né, dois irmãos, filhos do norte, vai estranhar.
Tem
que ter paciência um pouco, assim, até entrar na história, até ser cativado pelos personagens, né? É um livro bem diferente, mas muito interessante. Principalmente para quem quer saber um pouco como é que a juventude pensava naquele período ali, final dos anos 60, início dos anos 70, né?
E a própria cidade de Brasília, né? Que é bem interessante ver como uma cidade ainda em formação, com ainda muito na gênese mesmo, né? Como é que funcionava essa coisa, essa simbiose, essa relação entre a cidade e as pessoas que estavam nela, inclusive essa juventude mesmo, né?
Porque era uma cidade que não tinha uma cultura anterior, né?
Uhum.
Então aqueles jovens meio que estavam fundando uma cultura também, né? E era muita coisa para uma juventude fazer, né? Quer dizer, combater um regime militar, fundar uma cidade, né?
Com certeza.
Fundar uma cultura, vamos dizer assim, né? Será que ela já foi fundada, ou estão fundando até hoje, né? Não se sabe bem. Mas, assim, é interessante como o livro passa essa ansiedade, sabe, dos jovens em querer se encontrar, em querer se comunicar. É um livro muito interessante. Eu acho que ele vai ainda dar muito o que falar ainda.
Com certeza. Já está disponível, né?
Como?
Já tá à venda, né?
Já tá à venda. Eu li ele na versão eletrônica, no e-book, né? Mas ele tem tanto no e-book quanto no papel. Já foi lançado, já. A Noite da Espera, pela Companhia das Letras.
Maravilha. Tá aí a dica do Beto Seabra, A Noite da Espera, de Milton Ratum, portanto, da Companhia das Letras.
Voltando aí aos romances, depois aos de um tempo sem escrever romances.
Né? Pois é, muito, muito bacana. Beto, obrigado aí mais uma vez pela participação. Um grande abraço.
Um abraço.
Bom fim de semana.
Um abraço, Edson.
Valeu. Até mais. Beto Seabra participando com a gente. Agora a gente vai para o intervalo, às 3h48, 12 minutinhos de programa. A gente já volta.
Feijoada completa.